Atenção! Este episódio contém spoiler.
Esse é o Filósofos Falidos, o seu podcast de filosofia.
Olá, amigos da sabedoria! Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Filósofos Falidos. Preciso dizer que para hoje eu estava muito ansioso. Acredito que seja um sentimento mútuo com os meus colegas, a quem eu dou um oi. Oi, Gustavo. Oi, Iracema. E como está a expectativa de vocês para o nosso episódio de hoje?
Oi, JP. Oi, Iro. Olá, amigos da sabedoria. Minha expectativa está lá em cima, a gente está num dia atípico, corujão do Filósofos Falidos, que a gente está gravando num dia atípico, num horário também super atípico, eu também estou com a expectativa lá em cima, porque eu amo o... Pode dar o spoiler? Já pode, né? Do filme. Eu amo o filme Interestelar, e é um filme assim que... Acho que é o melhor filme da minha vida, aquele filme que a gente assiste e nunca mais esquece. Então, eu tô super, assim, na expectativa. E é isso, gente. Vocês vão ter que dar um jeito de conter a minha ânsia de falar desse filme hoje.
O que vai ser um problema, né? Porque o Gustavo fala pra caramba. Então, aquilo que ele gosta, a gente vai ter um problema. Então, olá, amigos da sabedoria. Oi, Gustavo. Oi, JP. Tá aqui pra refletir, então, sobre esse filme que, como o Gustavo falou, é maravilhoso. Quem já assistiu sabe o quanto que ele toca a gente, né, em vários aspectos. E quem não assistiu, corre lá, assiste e depois vem escutar a gente, que vai fazer mais sentido.
Muito bem. Então, hoje, pra gente iniciar com a nossa reflexão, trago uma frase que tem a ver com o filme, né? Com o assunto do nosso episódio de hoje. Trago a frase do filósofo escocês britânico Adam Smith, que diz o seguinte, abro aspas para citá-lo, a ciência é o grande antídoto do veneno do entusiasmo e da superstição. Fecho aspas. Eu concordo em partes com o filósofo. Apesar de um endeusamento da ciência, ela não pode ser considerada como única fonte de conhecimento verdadeiro, até porque a ciência não se esgota em si mesma. Mas depende de outras áreas do conhecimento e de outros métodos científicos, além de superstição e entusiasmo, poderem ser combustível para futuras investigações científicas, né? Então, Gustavo, Iracema, o que vocês acham dessa frase?
Pensar nessa ciência, né, como aí uma panaceia, como um remédio, aí, eu acredito que é um pouco complexo, porque a ciência ela traz soluções, mas soluções que se tornam problemas muitas vezes. Então, acredito que essa frase ela tem que tomar um pouco de cuidado aí, né, na hora de analisar ela. Então, vamos dizer que concordar, não sei, eu acho que é mais refletir acerca do que ele diz e repensar aí, né, quanto que a ciência pode contribuir, sim, para acabar com a superstição, mas como ela pode criar novas superstições também, né? Porque tem muita gente que tem fé na ciência, né? Então, é mais ou menos por aí que eu penso.
Também acho que é uma afirmação que implica, né? Implica em alguns questionamentos, como o JP colocou, a Ira também colocou, né? A ciência, ela também tem seus limites. Qualquer endeusamento não é bom, né? Todo tipo de endeusamento não é bom, porque chega um momento que acaba a racionalidade, fica só a superstição e a fé, e aí a gente perde o senso da realidade. A gente precisa manter a criticidade mesmo na ciência, né? Pra gente não colocar a ciência num lugar que não lhe cabe. E eu acho interessante também pensar, né, na ciência enquanto produtora, sim, de respostas, mas também de muitos questionamentos, né? Às vezes a gente deposita na ciência uma missão de que ela tem que dar respostas, mas ela também cabe a ela fazer perguntas, né? Perguntar e instigar a gente a buscar mais. Então, eu acho que hoje é uma afirmação que mais implica em outros questionamentos, em outros desdobramentos, do que algo que a gente possa só concordar ou discordar, né? Acho que o João trouxe hoje uma reflexão interessante, porque realmente, né, a ciência ela tem seus limites. E ela também, a gente tem que tomar um cuidado, que a mesma ciência que pode curar é uma ciência que também pode fazer adoecer. Haja haja visto as experiências no campo de concentração, né? A gente teve um pico de produção científica naquele período, mas era uma ciência voltada para a cultura de morte. Então, a ciência, ela tem seus limites e a gente precisa reconhecê-los, né?
Eu só queria fazer um adendo, né, nesse tema ainda, porque só que a gente tem que também pensar na valorização da ciência, né? Implica, mas também não podemos deixá-la de lado. O Gustavo já colocou ela, porque a gente vive numa sociedade hoje onde há uma desvalorização da ciência, né, do pensamento científico como um todo. Então, isso também é perigoso. Então, tentar refletir acerca disso é muito importante. Acho que a citação que o JP trouxe hoje, ela foi muito pertinente para a gente poder pensar acerca disso.
Eu vou lacrar, então, e vou falar que isso a gente precisa achar a justa medida de Aristóteles, entendeu? Nem tanto para mais, boa, nem tanto para menos. Vamos ficar na justa medida.
Muito bem, lembrado mesmo, isso aí. E neste episódio de número 25, iremos conversar, pensar e refletir temas a partir do filme Interestelar, como o Gustavo trouxe para a gente. Um episódio muito interessante que pode mexer com a nossa imaginação. Lembramos que você pode participar sempre conosco através do nosso Instagram e do nosso e-mail. As informações vocês encontram na descrição do nosso episódio. Por isso, fique com a gente e venha refletir. Muito bem, então o nosso episódio de hoje, como eu bem acenei, pode nos levar para além dos limites que o nosso pensamento já pôde nos levar alguma vez. E é importante a gente entender realmente essa frase de reflexão inicial, porque vão caminhar junto hoje aqui no nosso episódio, porque o filme Interestelar, ele é fantástico, então nos leva a possibilidades e a imaginações que a gente nem poderia imaginar, né? Então, mais uma vez, aí a gente faz o convite para aqueles que não assistiram, precisam assistir esse filme, porque é incrível, né? Eu confesso que eu fui assistir agora também e eu me apaixonei por esse filme. Então, o Interestelar, o qual a gente está a discorrer um pouco sobre os possíveis temas que o longa-metragem ele levanta, então nos faz viajar para mundos que hoje pode estar cada vez mais claro e possível a nós seres humanos, que através da ciência, que com a ajuda de equipamentos modernos, podem tornar possível até mesmo imaginar essa façanha. Então, o filme ele nos leva a isso, a gente trabalhar bastante com a nossa imaginação e trazer essa possibilidade, e que não obstante a ciência, ela pode trazer também as comprovações e mostrar que isso é um caminho possível. Então, o fato é que os acontecimentos que se repetiam no céu, como as fases da Lua ou as diversas posições dos planetas e das estrelas mais visíveis, sempre estiveram na observação humana desde a sua primitividade. E na filosofia, os primeiros filósofos eles observavam a natureza para poderem compreender o surgimento do planeta, da vida e da ordenação dos seres na Terra. E é aí que nasce a linha de estudo, né, na filosofia sobre metafísica, porque a filosofia surge como cosmologia, e disso vai surgir depois a metafísica. Tudo a partir dos limites da nossa razão, e hoje o homem consegue ir além do seu próprio conhecimento. Então, isso que eu gostaria de enfatizar, né? O filme ele nos leva para além daquilo que a gente poderia imaginar, né? Claro que nós tivemos muitos pensadores aí, científicos, físicos, que nos levaram e nos deram essa possibilidade já de vanguarda. E em Interestelar, que é um filme de 2014, o qual podemos ver tudo isso retratado. E a partir das teorias existentes, como da relatividade de Einstein, de 1905, o diretor de Interestelar, Christopher Nolan, pôde dar caras à sua ambiciosa missão de mostrar o que pode acontecer a partir dessas teorias científicas, o qual pode até mesmo ser comprovada em partes os assuntos contidos nessas teorias. Então, para além dos assuntos em astrofísica, o filme parte de uma realidade que hoje se consome em nosso planeta. A degradação do meio ambiente, as mudanças climáticas e as alterações de ordem natural na Terra que colocam a vida em risco. E nós, lembrando, né, que pudemos refletir sobre o meio ambiente em nosso episódio de número 5 aqui no nosso podcast, o qual vale muito também a pena conferir, E voltando ao Interestelar, após ver a Terra consumindo boa parte de suas reservas naturais, um grupo de astronautas recebe a missão de verificar possíveis planetas para receberem a população mundial, possibilitando a continuação da espécie, ou seja, a espécie humana. E esse filme ele vai enfatizar ainda as qualidades que os grandes filósofos consideravam sempre válidos e necessários, como o valor, o heroísmo e o sacrifício em prol dos demais. A perseverança e o amor que ultrapassa o tempo, o espaço e o desconhecido, além de nos apresentar assuntos que jamais pudemos pensar e mais, acreditar de modo científico que poderiam existir como a viagem no tempo. O filme é tão precedente à própria razão que tratou da realidade do buraco negro, que em 2019, vale lembrar, que pela primeira vez na história da humanidade pudemos ver uma foto desse buraco negro. Isso foi fruto do trabalho da Fundação Nacional de Ciências. A foto ela é o resultado do trabalho de uma rede de telescópios em um projeto chamado Event Horizon Telescope. A imagem ela está disponível, né? E mostra um buraco negro no centro da enorme galáxia Messier 87, localizada no aglomerado vizinho de Virgem, a 5 milhões de anos-luz da Terra. A região escura da foto é a realidade, a sombra do buraco negro. O buraco negro fotografado é 6,5 bilhões de vezes mais massivo que o Sol. E a grande reflexão do filme é a frase: a humanidade nasceu na Terra, mas será que precisa morrer aqui? Pergunta-se o ex-piloto da NASA, Cooper. Então o filme é muito interessante em muitos aspectos. Vale muito a pena assistir, conferir. Quem ainda não viu, assim como eu, né? Vocês vão se encantar com o filme mesmo. Pois é de 2014 e eu só consegui vê-lo agora. Então vale muito a pena. E para continuar a nossa reflexão, a nossa conversa, passo a bola para o Gustavo.
Então, gente, o filme é realmente um filme incrível. Eu já assisti mais de 10 vezes sem mentira nenhuma. E toda vez que eu assisto, eu me encanto com uma cena que eu não tinha dado uma devida atenção. Tem sempre um descobrir nesse filme. Então, faço jus ao que o JP disse, que vale mesmo a pena assistir. Eu acho que o filme dá um nó na cabeça da gente de várias formas. Primeiro, imaginar esse cenário catastrófico, né? Porque por enquanto a gente está tendo aí vários alertas, a gente está vendo a Terra se exaurindo, né? A gente esgotando com os recursos, mas ainda tem-se a sensação que é algo a acontecer, né? Uma catástrofe que está para acontecer, mas que de certa forma não está perto da gente ainda. A gente tem essa noção às vezes. E aí o cenário do filme é uma realidade iminente. Acabou a Terra, não tem mais planeta Terra, não tem como existir vida na Terra, está tudo morrendo. E eles precisam embarcar numa viagem em busca de um outro planeta que seja possível a continuidade da espécie. Então, é diferente de uma viagem que você vai para uma cidade que você nunca foi, mas que você tem noção do que você vai encontrar lá. Uma coisa é você se colocar dentro de uma nave, em você viajar para o espaço em busca de um novo mundo, né? Acho que quase todo mundo, ou eu espero que todo mundo um dia tenha essa experiência de olhar para um céu estrelado e ficar imaginando o que, que tem naquela imensidão, né? Nesse universo que a gente olha, as estrelas, você para e fala, caraca, será que é só a gente aqui? Será que tem mais gente, né, nesse universo todo? Tem um lugar para onde a gente ir? Então, suscita esses questionamentos para a gente desde o começo do filme, né? Você olhar para o universo e entender que você precisa ir, que você precisa se entregar numa viagem, porque a humanidade precisa de um local novo para poder habitar. E, né, como a gente falou no começo do podcast, a valorização da ciência, né, porque é a ciência que vai nos levar, né? Talvez hoje a gente não esteja tão próximo de viajar na velocidade da luz, não tenho conhecimento disso, mas a gente sabe que é da ciência que vai sair essa possibilidade. Mas aí eu quando a gente topou, né, fazer esse podcast, eu fui lá no Agostinho, lá atrás, para pegar algumas questões que ele postula sobre o tempo, que eu acho que ajuda a gente a compreender o nosso nó de... Porque o filme, gente, é assim, quando entra a relatividade do tempo, você trava. Você não consegue de primeira acessar o que está acontecendo ali. Você fica, meu Deus, o que tá acontecendo? Eu não consigo, porque a nossa concepção de tempo ela é muito, digamos assim, hermética, muito fechadinha, né? A gente tem a ideia de passado, presente e futuro. Então, o Agostinho ele fala assim, que o tempo é uma multidão de instantes que não correm simultaneamente. E no filme tem uma cena icônica que o personagem consegue ver o tempo, o passado, acontecendo simultaneamente, como se fosse, eles usam até essa linguagem, um desfiladeiro, né? O tempo são montanhas, aonde eu consigo descer num determinado espaço e voltar para o meu tempo presente. Então isso dá um nó na cabeça da gente, que a gente fala, caraca, meu, eu nunca pensei nisso, pensar no que eu posso ver o passado simultaneamente acontecendo e escolher um ponto específico para eu poder mandar uma mensagem. Isso não faz parte da nossa concepção de tempo. E tem uma ideia de Santo Agostinho que ele fala assim, na eternidade, né, tudo é presente, né? E o filme todo é um presente que não se acaba, né? Porque a história vai acontecendo, você fica ali com os personagens, aquilo continua acontecendo, e ao mesmo tempo tem um passado, tem um futuro acontecendo, e a gente não consegue, porque a nossa concepção de tempo não permite que a gente consiga correlacionar passado, presente e futuro, que por definição não podem acontecer ao mesmo tempo. E no filme tem essa questão de tá acontecendo, né? Tem uma civilização do futuro, uma civilização no planeta Terra, e um grupo de pessoas viajando na velocidade da luz, né, tentando passar por um buraco de minhoca para poder chegar num planeta habitável, né? E aí tem uma questão que eu acho que é algo que é muito nossa, né? Ele fala assim, o tempo existe e a sua tendência é deixar de existir. Então, existe o tempo existe, e a sua tendência é deixar de existir. E acho que é aquele momento de contagem regressiva, por exemplo, você tem que entregar um trabalho, você não fez durante todo o mês, e aí você tem que um dia fazer tudo que você não fez, aí você percebe que o tempo existe. Enquanto tá o tempo passando, você tipo, amanhã eu faço. Mas quando dá a véspera da entrega, você percebe que o tempo existe, e é que a tendência dele é deixar de existir. Eu acho que isso é algo muito marcante. E aí do filme também uma coisa que me salta aos olhos, acho que muito a ver com quando eu assisti pela primeira vez, que estava vivenciando uma situação muito parecida, é que assim, tem uma cena que eu acho, uma não, várias cenas lindas, mas assim, eu vou destacar aqui, que é a cena quando eles vão num planeta onde, se eu não me engano, cada minuto no planeta equivale a 7 anos na Terra, né? E é uma das cenas que dobra a nossa cabeça, que você realmente parece que você viveu uma eternidade, porque você volta, você fica sem saber onde você tá, você começa a olhar no relógio para ver se não dobrou o tempo do seu relógio também. E aí a Mally, que é uma das personagens, ela fala assim, que quando ela passou 27 anos na Terra, praticamente, eles ficaram poucos minutos parados no planeta, ou 2 horas que eles ficaram parados no planeta. E aí, vocês escutaram isso, gente? Era uma vaca aqui do meu sertão. E aí a Amélia, ela fala assim, que ela conhece a teoria, ela entende a questão da relatividade, mas ela não consegue compreender o que aconteceu ali, né? Ela não consegue dimensionar o tamanho daquilo que aconteceu ali em poucos minutos. E aí eu tiro algo do Agostinho para explicar isso, né? Ele fala assim, que a gente percebe que o tempo passa porque a gente sente ele passar, a gente tem consciência de que o tempo está passando, a gente consegue medir ele. Então, para Agostinho, o tempo está ligado à nossa interioridade psíquica. E isso é muito importante, porque não basta você saber a teoria da relatividade, que falar, eu entendo da relatividade, eu vou lidar bem com uma situação como essa que acontece no filme. Mas a nossa noção de sentir o tempo passar, ela é interna. Então, mesmo que a Mally conhecesse a teoria da relatividade, como ela conhecia, ela era uma cientista, quando aquilo de fato acontece, o conhecimento da teoria não dá conta do sentimento, porque ela não sentiu o tempo passar. Ela ficou algumas horas no planeta E quando ela voltou, tinha passado-se 27 anos. E ela não sentiu esses 27 anos passar. Ela tem um surto no filme que ela fica... Pô, eu conheci a teoria, eu entendo disso e eu não consigo compreender. E acho que uma das coisas que ela fala no filme, que eu acho que é muito tocante, que ela fala assim, é, amor é a única coisa que transcende o tempo e o espaço, né? E aí o Santo Agostinho, ele tem uma coisa que ele fala assim, né? Que o narrar é dizer sobre os acontecimentos que gravaram em nosso espírito pegadas. Então, tem ali uma questão do amor do Cooper pela filha dele, ele promete que ele vai voltar para ela, e ela acredita nessa promessa, e por mais que o tempo passe de uma forma diferente para ele e para ela, quando ele volta, o amor continua ali, porque o amor, ele é cravado no espírito humano, né? São pegadas que vão ficando na nossa alma, são impressões que vão ficando, e mesmo que o tempo passe de uma forma relativa, nossa, eu vivi, passou 27 anos na Terra e eu fiquei alguns minutos aqui, aquilo não diminui a dimensão do sentir. Então, acho que o filme, ele é, assim, fantástico por causa disso, que você consegue viajar de uma maneira que você realmente viaja no tempo. É um filme longo, acho que são quase 3 horas de filme, o Interestelar, e você não sente passar. Acho que também é uma sacada que o filme te prende de uma maneira que você não sente o filme passar, você não sente o tédio. Às vezes você vai assistir um filme, pô, 2 horas de filme, o filme não passa, caraca, parece que eu tô 3 dias aqui assistindo, o filme não chega na metade, e o Interestelar não. Você fica 3 horas assistindo, e quando acaba, você se dá conta que se passou 3 horas, como se você tivesse ido no planeta a água, onde cada minuto equivale a tantos anos na Terra, e você ficou naquele planeta e não sentiu o tempo passar na Terra. Então, é um filme que vale muito, muito a pena assistir. E aí, eu encerro a minha fala aqui, né, para não me delongar mais do que eu já me delonguei. O Paul Ricoeur, ele tem uma frase que ele fala assim: a especulação sobre o tempo é um matutar inconclusivo, a qual só replica a atividade narradora. Ou seja, matutar sobre o tempo, pensar sobre o tempo é saber que você não vai conseguir concluir nada, porque o tempo está acontecendo. O tempo está correndo e não tem como você concluir. Você concluiu uma coisa, já tem um outro tempo que você não concluiu, que você precisa concluir, você vai ficar pensando. E é isso, assistir o Interestelar é isso, é você ficar matutando, e não conseguir tirar conclusões ou fazer conclusões parciais. E aí, quando você acha que você está entendendo uma coisa, surge um novo questionamento. Então, é isso, né? Eu acho que vale muito a pena assistir Interestelar, porque suscita muitos questionamentos. E agora eu passo a bola para a Iracema.
Eu quero dar continuidade, então, né? Falar do filme Interestelar é muito fantástico. O JP trouxe a dimensão da questão, né? Da destruição do planeta, do nosso potencial destrutivo, né? E diferente que no Interestelar é uma condição que aconteceu, né? Tá relacionado com as ações humanas, mas pra gente poderia acontecer de outra forma. Então, dá pra abordar vários assuntos, né, com o Interestelar. É, a gente pode falar de vários temas. Só que assim como o Gustavo, também resolvi refletir sobre o tempo. E por quê, né, gente? Porque ele permeia o filme inteiro e é o que deixa a gente mais pensativo. Falar, caramba, o que é o tempo? É complicado, né? Até falando aqui com vocês, eu fico, caramba, dá um bug no cérebro, né, pensar sobre o tempo. E eu queria começar com uma frase do Santo Agostinho, né? Aproveitar lá que o Gustavo trouxe Agostinho. Queria começar com a frase dele mesmo, que ele vai falar o seguinte: se não me perguntaram o que é o tempo, eu sei. Se não me perguntarem, né? Desculpa, gente. Se não me perguntarem o que é o tempo, eu sei. Se me perguntarem, eu não sei. Aí me fez pensar no que o Gustavo falou daquela cena onde ela, do planeta, né? Onde a moça não tem noção, não consegue conceber, né, o que aconteceu. Porque é o que Santo Agostinho está falando aqui. É, embora a gente tenha uma intimidade com o tempo, porque a nossa consciência, ela é temporal, então a gente tem essa consciência temporal, a gente somos seres temporais, né? A gente está no mundo, a gente nasce, cresce, morre, somos seres temporais. Isso não quer dizer que a gente saiba explicar o que é o tempo. Então, nós estamos no tempo, vivemos com ele, mas isso não quer dizer que a gente saiba explicá-lo. Embora a filosofia tenha aí vários filósofos que tentam explicar e refletir acerca do tempo, e a própria astrofísica também vai falar, a física vai falar um pouquinho sobre essa questão. Então, é interessante pensar, a partir daí, eu pensei basicamente, né, em trazer para a gente refletir uma parte, uma questão bem simples do filme mesmo, mas antes disso, pensar também essa questão, né, de sucessão de instantes, né? O que é o tempo? Estou aqui agora, tenho passado e tenho futuro. O passado já se foi. O presente, um instante, acabou de ir também, né, gente? Um instante, foi de novo. Então, colocar o tempo como uma sucessão de instantes, isso é uma lógica matemática. Nós temos um pensamento matemático, então a gente só consegue conceber o tempo de forma linear. Aí o Gustavo trouxe isso pra gente na fala dele, né? O quanto é difícil a gente pensar no filme quando ele começa, o tempo ele começa a acontecer ao mesmo instante, só que são tempos diferentes acontecendo no mesmo instante. Então a gente não consegue conceber isso, porque a gente tem um pensamento matemático que coloca o tempo de forma linear. É como nós conhecemos o tempo, então a gente não consegue acessar o passado e a gente só consegue projetar o futuro. Então tudo existe somente no presente. Então é interessante pensar nisso. Pensar também que o futuro ele é uma consequência do presente também. Então isso está relacionado. Mas uma questão do filme que eu acho bem interessante e é legal, a gente pode relacionar com a filosofia, é a questão de quem salva, né? No filme a gente tem ali um grupo que vai se aventurar aí para além da nossa Via Láctea, né? Para tentar achar um novo planeta. Só que o buraco negro, no filme fica claro que ele é colocado ali por alguém, né? Por algo, por alguma coisa. Então isso fica claro logo no início do filme. E no final do filme, então aqui a gente dá muito spoiler, tá, gente? Só deixar isso claro, então se você não assistiu o filme ainda, você vai ter muito spoiler aqui. No final do filme, fica claro, então, que quem colocou aquela fenda, né, ali, aquele buraco negro, foram os próprios humanos, né, que fizeram contato com o passado. Então, o futuro está entrando em contato com o passado para salvar os próprios humanos. Então, nós, enquanto seres humanos, nós evoluímos e conseguimos dominar aí as 5 dimensões, né? Que é o que o filme vai trazer para a gente. Isso é muito interessante pensar, porque dá para relacionar isso com a filosofia hegeliana. Por quê? O Hegel, quando ele vai pensar na filosofia, o que ele vai trazer para a gente, né? Ele cria um conjunto de ferramentas para a gente pensar que a história ela pode ser vista como progresso. Então, claro que não há nada de natural pensar nisso. Vou dar um exemplo, né? Muitas pessoas acreditam que as civilizações passadas são atrasadas e as civilizações futuras são avançadas. Essa é a ideia de progredir, né? De progresso. Então, a civilização que vem na sequência, ela sempre vai ser superior à civilização que estava presente antes. Então, isso é uma herança mesmo do pensamento hegeliano, é isso que ele traz para a gente enquanto concepção de tempo, que é o tempo e a história mesmo. Então, essas formas sociais mesmo, históricas, que são ditas como superiores, né? Isso não é natural pensar, mas é algo que a gente acaba adquirindo com o tempo por conta desse pensamento, dessa filosofia mesmo. E no filme é isso que acontece. Quando a gente pensa que nós humanos voltamos, né? Nós estamos conversando com alguém do passado, e nessa parte é muito interessante, por causa que é algo que está sendo feito no futuro, que vai ser realizado, está acontecendo ao mesmo tempo, né? Naquele momento que ele está fazendo, controlando a gravidade para poder mandar uma mensagem, aquilo está acontecendo naquele instante. Só que na vida da filha dele, isso aconteceu no passado. O momento que ele coloca em código Morse todas aquelas informações, é naquele instante que ele está colocando e que ela vai pegar o relógio, mas a mensagem chega no passado. Então, pensar essa dimensão também é algo para a gente difícil, porque a gente não pensa desta maneira, né? Essa visão matemática nossa faz a gente pensar de forma linear e faz a gente pensar também que essa evolução ela é possível dentro da nossa sociedade, né? Então, a gente acredita, e o filme traz isso para a gente, que o que vai vir depois, a sociedade que vai vir depois, ela vai ser superior do que a nossa. E, então, isso eu acho interessante pensar, porque isso está relacionado, né, com esse pensamento, dentro mesmo, né, dessa reflexão que o Hegel traz, então, enquanto herança, é interessante pensar. Outra questão também que eu acho muito interessante, essa ideia da gente poder projetar, né, o futuro. É, quando a gente pensa no filme, aquilo aconteceu, mas a gente projeta na nossa sociedade hoje, né, o que pode vir depois. E essa ideia de tentar prever, né, o que vai acontecer é muito difícil, porque toda vez que a gente projeta um futuro, a gente está projetando daquilo que somos agora. Então a gente nunca vai ter certeza exata, porque toda vez que você pensa no futuro, você pensa daquilo que é agora, mas esse agora pode não ser, posteriormente pode haver uma mudança, uma transformação. Então, pensar no futuro daqui 2 meses não é da mesma forma do que pensar no futuro hoje, por exemplo. Há 2 anos a gente pensava um futuro diferente, antes da pandemia, por exemplo, né? Quando a gente pensava num futuro de forma diferente. Um ano depois, quando se pensa no futuro, se pensa de forma diferente, né? É um agora diferente. Então, isso se transforma. Acho interessante pensar nisso. Isso é muito interessante mesmo. E uma última questão que eu queria falar, que me fez refletir, né? Pensar no tempo, pensar no filme Interestelar, é pensar no pensamento do Bergson, que ele vai falar um pouquinho pra gente sobre a passagem do tempo, né? E uma coisa que ele traz pra gente pensar, que é muito interessante, igual o Gustavo falou, né? A gente nunca se dá conta do tempo. Mas quando vai entregar o trabalho no último dia, né? Tem um dia só para fazer, a gente lembra que o tempo existe. O que acontece, né? Nós somos seres temporais, a gente vive na temporalidade, que nós somos seres que vivemos e a gente está aqui para desaparecer. O filme o tempo todo traz essa ideia, né, de salvar a humanidade, de alguma maneira salvar as pessoas, mas também salvar a própria espécie, de forma geral. Mas pensar que nós, enquanto seres humanos, né, enquanto vida, a gente está aqui para desaparecer mesmo. Então isso faz parte da nossa temporalidade, está relacionado com ela. Porque a temporalidade, como foi colocado por vários, o tempo, né, em si, por vários filósofos, não é só uma coisa do espírito, não é só uma coisa da mente, né? Está relacionada à percepção, mas não só a ela. O tempo, ele existe. E ele não está em nós, o tempo, ele está no mundo, né? Mas é muito complexo, tá, gente? Não vou falar muito sobre isso, por causa que nem eu tenho conhecimento falar a partir da visão da física, né? Mas uma cena do filme, quando o Gustavo fala, né, do planeta, onde a... Eu esqueço o nome dela, o Gustavo ajuda a me lembrar o nome daquela personagem principal. Você falou tanto dela.
A Mellie.
Isso, a Mellie. Nesse momento, né, que eles descem, né, junto lá para aquele planeta. Então, é legal pensar que essa visão do tempo já não é uma visão somente do espírito, né? Não é uma questão do espírito, não está somente na nossa mente, que é uma das questões, por exemplo, que Kant coloca, né? Quando Kant fala do espaço e do tempo, ele fala que é algo que está a priori, que está na mente. Mas é uma coisa física mesmo, que está relacionada com a gravidade. O planeta está próximo ali do buraco negro, então, por isso, o tempo lá passa de forma diferente. Age de forma diferente nos corpos por causa da gravidade. Então isso é muito interessante por causa que está relacionado também com pensamentos filosóficos, mas que depois vai tomando uma outra proporção por causa dos avanços que a gente tem hoje dentro das outras ciências. Mas eu não vou falar mais, dá para falar muito mais coisa do filme na realidade, mas eu acho que fica para a gente desse filme maravilhoso realmente essa reflexão do tempo, né? Pensar, nossa, caramba, nós somos seres mesmo que estamos aqui, vamos desaparecer, embora no filme o final é bem feliz, né? É bem promissor. Lidar com essa temporalidade, ela é complexa, né? Então, o tempo todo a gente nega, às vezes, né? Não quer acreditar, mas é o que também, né? Essa consciência de temporalidade que faz a gente refletir um pouco sobre a nossa vida e, às vezes, tomar outros posicionamentos, né? Trazer algumas mudanças necessárias. Então, por hora é isso, tá, gente?
Isso me faz querer seguir meu coração. Pode ser que tenhamos passado tempo demais tentando resolver isso com teoria.
Você é uma cientista, Brett.
Então me escuta. Quando eu digo que o amor não é uma coisa que inventamos, é observável, poderoso. Tem que significar alguma coisa.
O amor tem um significado, sim. Utilidade social, integração social, geração de filhos.
Nós amamos pessoas que morreram. Qual a utilidade social disso?
Nenhuma.
Talvez signifique alguma coisa mais. Alguma coisa que não podemos ainda entender. Talvez seja alguma evidência, artefato de uma dimensão maior que nós não conseguimos perceber. Eu fui arrastada pelo universo até alguém que não vejo há uma década, que eu sei que deve estar morto. O amor é a única coisa que somos capazes de perceber que transcende as dimensões do tempo e do espaço.
É, como vocês puderam bem ver, né, nas nossas falas, esse filme nos causa muita ansiedade para falar, porque tem muita coisa. É, então a gente pode se basear em vários aspectos, como vocês já viram. Mas eu gostaria só de retornar, né, à frase de reflexão inicial, porque eu acredito que essa ideia da ciência, ela precisa ficar muito clara, né? Porque no nosso país a gente tem um extremismo muito grande, né? Ou a gente valoriza demais a ciência, mas no caso do nosso país a gente desvaloriza, né? Mas você tem um outro polo também. Então não é falar de um meio termo, mas é entender que certas coisas que a ciência ela não explica, ou aquilo que ela explica e você não consegue compreender, é somente o seu achismo, né? Então, quebra algumas superstições. Isso é muito interessante. E eu quero ressaltar, porque é através da ciência que esse filme, e eu queria me pautar nessa fala, que ele nos ajuda a compreender todas essas coisas. Porque tudo isso que a gente falou de tempo, isso é provado cientificamente, né? Então, uma das coisas muito interessantes é essa questão de tempo. Quem imaginaria, né, sobre viagem no tempo? A gente tem aí vários filmes que falam sobre viagem no tempo, né? Então, se precisa de uma máquina para a gente voltar ao passado, é claro que cientificamente isso não é comprovado, porque a gente não consegue voltar ao passado. Se existe teoria, né, mas não comprovadamente, mas existe uma viagem no tempo possível, cientificamente comprovado, para o futuro. Então você consegue ir para o futuro. Então isso é comprovado cientificamente. Isso é muito interessante, que é o que mais me instigou no filme, né? Como vocês puderam ver, sobre essa questão do tempo, ela é fantástico, né? Então a gente vê numa questão, né, da astrofísica, o que Einstein colocou sobre a teoria da relatividade, né? O buraco negro, ele tem uma densidade de massa muito grande. Então a dilatação no tempo dele é muito maior. Então, há 2 segundos no planeta onde os astronautas estavam, com um amigo deles que ficou no, na espaçonave, né? Significou 20 horas. Então, ou seja, quando eles voltaram, se passou 23 anos. É assim, então eles viajaram no tempo, né? Então, isso, essas teorias, elas são comprovadas cientificamente, né? E eu fiquei pensando, caraca, que da hora! Porque faz a gente ir além daquilo que a gente poderia imaginar. Eu falei, como o ser humano conseguiu, né, pensar todas essas coisas e ir trazendo a ideia de Stephen Hawking, né, porque ele estudou a teoria do buraco negro. Então a ideia é que o buraco negro, né, quando alguma coisa entra, né, ali, ou é que exista, na verdade, é esse buraco, o buraco de minhoca, né? Que o buraco de minhoca foi bem retratado, mas isso é a alusão do diretor, né? Mas isso, em teoria, é colocado, mas o Stephen Hawking, quem pensou isso, é de que a gente, se no espaço, pode haver essa volta para o passado, né? Então, no espaço, dentro desse buraco de minhoca, a gente poderia achar um adendo para poder voltar a esse passado. Então, é isso que o filme retrata no final, que até a Ira comentou. Então, isso é muito interessante. Falei, gente, como o ser humano, né, a inteligência nossa, ela, quando usada, né, para as coisas boas, né, e somado com o desejo, né, de conhecer, porque se muitas coisas no nosso planeta já são desconhecidos e a gente quer conhecer, imagina, né, a gente olhar para o espaço e ver a imensidão que existe lá e não compreender, né? Então, eu acho interessante que a gente consegue se aproximar. E nessa questão do espaço, dentro das pesquisas e de tudo que eu li, porque eu li muita coisa sobre isso depois, é de que a gente, se a gente quer olhar para o passado, a gente tem que olhar para o espaço. Porque quando a gente olha as estrelas, né, a luz chega para nós muito tempo depois. Né? Então isso é muito interessante. Nessa questão do tempo também, para a gente parar para pensar nessa lógica do tempo, quem gosta de assistir o Flash, né, aí entra dentro dessa questão também científica, né? Trabalha essa ideia do tempo, porque a luz ela é a velocidade máxima. Né? Então, para você haver uma dilatação no tempo, você, ou uma alteração, né, no tempo, você tem que correr muito grande, né, ter uma corrida muito grande que você consiga fazer essa dilatação no tempo. Então, o Flash, por ele correr numa velocidade muito grande, ele consegue fazer isso. Então, é claro que numa questão bem fictícia, da forma como trabalha, mas isso, teoricamente, né, o Einstein, né, já colocou essa ideia. Então, é muito interessante quando a gente olha essas questões do filme, do Interestelar, Flash, né, que trabalham essas ideias, a gente vê isso retratado, isso me encanta muito. Né? Então, assim, eu falo com muita, muita ansiedade mesmo, porque é muito interessante.
O JP falando aí e fez lembrar, né, o Gustavo falou, né, da questão da relatividade do tempo, e o Gustavo falou numa dimensão psicológica, né, porque quando a gente às vezes está, por exemplo, uma vez eu estava no palco lendo, foi numa apresentação, né, numa cerimônia na realidade, e eu lembro que quando eu tinha que anunciar alguns nomes e ficar ali para receber essas pessoas na cerimônia, como a gente está no palco, a gente fica nervoso, né, gente, eu fiquei muito nervosa. Então, naquele momento, o tempo passou muito lentamente para mim. Então, eu lembro que eu abracei a garota, né, na hora que eu dei o prêmio para ela, né, ela passou por mim tal, e aquilo, nossa, passou muito tempo, eu ainda fiquei preocupada, caramba, ela tá me abraçando e tá demorando muito tempo para passar, ela tem que continuar porque a cerimônia tem prazo, essas coisas. Quando depois, né, que acabou o evento, eu fui olhar no celular que ela postou um story, eu falei, caramba, gente, não foi nada de demorado, foi muito rápido, então foi muito esquisito. A partir da minha perspectiva ali, que eu estava nervosa, o tempo passou de forma diferente. Então, eu pensar na relatividade do tempo de forma psicológica, e quando o JP fala sobre a questão da gravidade, né, que o campo gravitacional, ele afeta no tempo daquele planeta, e no próprio filme eles falam, né, o tempo é relativo. Então, dentro da questão física mesmo, o tempo ele pode ser relativo, então, e dentro da questão psicológica, né, do aspecto psicológico, ele também pode ser relativo pra gente. Então, essa relatividade me fez pensar nisso, né, nesses dois campos, dessa maneira.
Exatamente, até porque o tempo, né, ele não precisa de espaço e nem de nada para existir, né? Então, por isso que é bem interessante mesmo, né, a gente olhar nessa perspectiva física, né, dessa possibilidade, e também psicológica. Não, fantástico, Ira, essa questão, muito legal.
O JP falou, me lembrou de outra coisa também, eu sou muito fã de Cosmos, né, eu sou muito fã do Carl Sagan, e eu já acompanhei, né, tanto a temporada dos anos 80, que foi lançada por ele, quanto a do Tyson agora, né, que veio há pouco tempo, e tem um episódio que fala, né, um céu cheio de fantasmas. Eu adoro isso, quando ele falou, lembrei, né, dessa ideia de que quando você olha para o céu, você está olhando para o passado. Então, quem diz que a gente não tem acesso ao passado, né? A gente está olhando para o passado o tempo todo. Então, exatamente, tudo que nós sabemos do universo, tudo que sabemos do universo, é só aquilo que já aconteceu. O que está acontecendo agora no universo, a gente não sabe, porque o que chega para a gente é só o passado. Isso é muito interessante pensar. Aí a gente se sente cada vez mais, né, sem saber. Aí me lembra Aristóteles, né? Aristóteles não, né, gente? Sócrates, né? Só sei que nada sei, né? Então, aí essa ideia da dúvida, né? Da gente não saber de tudo mesmo. Porque tudo que chega pra gente é aquilo que já foi. A gente não tem certeza do que está acontecendo exatamente nesse momento lá na imensidão do cosmo, né? De forma geral. Então, isso é muito interessante. Me fez lembrar desse episódio. O Shell Shakes de Fantasmas.
Realmente, essa questão, se a gente quer olhar para o passado, é olhar ao céu, né? Isso é muito legal mesmo.
Eu não. Essa, eu ia citar não o Sagan, mas eu lembro de um professor de física falando nisso, de olhar para o céu é olhar para o passado, né? E aí ele explicando que a gente enxerga a luz, e muitas vezes o ponto que emitiu, né? O, sei lá como que se chama, o elemento que emitiu a luz, o, como é que chama? Eu não sei como é que chama essas coisas na linguagem da astronomia, né? Mas uma estrela, quando você olha para ela, você está olhando a luz, talvez a estrela que emitiu essa luz nem existe mais, tá vendo só? Então eu ia falar disso. Eu acho que uma coisa muito interessante do filme é que é um filme também assim que a gente discute muito ciência, muito a questão do tempo, da relatividade, mas é um filme muito existencial. Quando eu fui assistindo, eu gosto muito desse rolê do existencial, me identifico, tudo. E aí, quando eu tava assistindo, eu fui anotando umas coisas que eu acho que, assim, e que a película do filme é muito legal, porque é um filme todo na escuridão. Os pontos de luz que aparecem no filme são os astros, mas o filme em si é todo na escuridão. Ele começa na escuridão e termina com o final iluminado. E aí eu fui fazendo algumas referências que eu acho muito interessante, né? Acho que, assim, a primeira coisa que a gente destaca é o contexto, né? Como a gente disse, é um contexto da Terra exaurida, Terra, né, toda arrebentada pela ação humana. A gente levou o planeta à exaustão. E aí ele tem um contraponto, né? De, tipo, a educação é mais uma educação voltada para a subsistência. Então, assim, eles não existe mais uma valorização da ciência. Eles acreditam que isso é desperdiçar recursos. Eles querem formar ali fazendeiros para... Gente, pelo amor de Deus, estou falando que fazendeiro não tem estudo, não é isso? O que eu estou falando é assim, que não tem um investimento para uma viagem rumo ao universo, porque ninguém na humanidade acreditava mais nisso. O importante era você formar ali fazendeiros que vão produzir alimento, milho, que era o que eles estavam comendo no momento, que era a única vegetação que a praga ainda não tinha destruído, do que você formar pessoas que iam pensar no universo, que iam pensar. E acho que isso é um contraponto muito interessante com o momento que a gente está vivendo hoje da pandemia, né? A gente vem assistindo uma série de desinvestimentos na área da ciência, no momento onde quem pode dar a melhor resposta é a ciência. E é um período de escuridão que a gente está vivendo no Brasil, e é um período de escuridão que eles estavam vivendo no filme. E aí, vou seguir agora na jornada existencial, né? Acho que tem uma coisa que ele fala, assim, que a viagem para um rumo ao desconhecido, rumo a um novo planeta, é uma jornada solitária, né? E quantos de nós, nosso dia a dia, não faz essa viagem solitária, entra no ônibus, encosta a cabecinha na janela e ali faz uma viagem solitária na própria vida, imagina um monte de coisa e faz mesmo essa trilha, esse caminho solitário, né? Daí eu acho que uma outra coisa também que acho que pega muito eu, o JP e a Ira, é a fala da Amélie, que eu já falei, né? Quando ela fala, eu achei que eu estava preparada, eu sabia a teoria, mas a realidade é diferente, né? Quantas vezes a gente que tem um domínio de uma certa teoria, quando a gente se depara com a realidade, a gente não consegue aplicar essa teoria, essa realidade, porque a gente não dá conta disso. A realidade é diferente de qualquer teoria, né? E aí a Sema trouxe isso bem claro, que quando a gente olha para o universo, a gente está olhando o passado, a gente não consegue entender a realidade que está acontecendo naquele momento, né? E aí depois segue outros assim, recortes que eu acho fantástico, né? Que a gente está vagueando na escuridão, né? Muitas vezes a gente está, né, caminhando rumo a um objetivo, mas ainda vagando na escuridão. A gente tem um certo medo do tempo, né? O tempo que passa, o tempo que deixa de existir, um passado que vai consumindo a gente, um futuro que ainda não chegou e um presente que é presente, já é passado logo em seguida. E acho que o final do filme que é fantástico, é o que todos nós queremos encontrar, né? A filha do Cooper, ela fala no final, né, que o lugar dele não é ali, que ele precisa ir atrás da Amélie, porque ela tá sob a luz do novo sol. E acho que todos nós buscamos todos os dias o nosso sol, né, um novo sol capaz de iluminar as nossas incertezas, capaz de indicar um caminho pra gente. Então, eu acho que isso é muito legal do filme, que começa o filme na escuridão e termina com um sol maravilhoso iluminando um novo mundo, né? E às vezes o nosso novo mundo não é ainda um novo planeta, mas é algo que ilumine as nossas incertezas, que ilumine a nossa escuridão, os nossos medos. Então, eu acho que o filme ajuda muito nesse sentido. Ele é muito existencial também, porque é a jornada do ser humano, né? Vai chegar uma hora que a gente vai se propor a uma viagem interestelar, mas enquanto não chega, a gente tem a nossa viagem diária, de ir para o nosso trabalho e voltar, de, né, a nossa missão diária. Então, eu acho que isso é muito fantástico no filme, é algo que eu gosto muito.
Eu queria aproveitar que o Gustavo falou, né, da filha do Cooper, que é a Murphy. É bem interessante pensar, né, na Lady Murphy. É um questionamento que ela faz no filme, né? Por que desse nome?
Verdade.
Aí ele explica. Aí ele vai explicar para ela. Não, mas isso não é algo ruim. Então, a Lady Murphy quer dizer que tudo aquilo que vai acontecer, tiver de acontecer, vai acontecer. Isso é legal, interessante, na realidade, porque o Gustavo falou, né? O filme começa na escuridão e ele termina na luz. Então, essa ideia de possibilidade é uma questão que existe. Então, tudo que tiver de acontecer vai acontecer, mas isso também depende das ações humanas. Eu acho legal no filme que o filme todo está tudo muito relacionado com a vontade dele de ver a filha dele novamente, né? Que vai falar que é o amor, né? O amor, ele transcende o tempo e o espaço. E transcende o tempo e espaço mesmo, no caso do filme, né? Porque ele tá muito longe, num tempo totalmente diferente da filha dele em alguns momentos, né? Então, e ele, na realidade, tá fora do tempo, né? Quando ele começa a mandar as mensagens para ela, ele consegue acessar todos os instantes da vida dela naquele quarto. Então, é interessante pensar nessa questão da possibilidade. Então, tudo que tiver de acontecer, vai acontecer. Então, se é bom ou se é ruim, a gente não tem certeza. Então, o que tiver de acontecer, vai. A possibilidade é muito interessante pensar, né? E pensar nessa relação mesmo do passado e do futuro, né? Do presente e do futuro, quer dizer que muita coisa depende das nossas escolhas. Aí entra a questão, né, que o Gustavo trouxe pra gente, da existência. O que nós vamos pensar, nossas escolhas, o que nós vamos fazer, que vai implicar nesse futuro, que pode ser bom ou pode ser ruim, a gente não sabe. No final, acabou em luz, né?
Não, Ira, você falou isso, era uma coisa também que eu queria destacar, a questão da escolha, né? Porque, tipo, não adianta você ir para um novo planeta e continuar fazendo as mesmas merdas que você fazia aqui no planeta Terra, né? Então, é algo que eu tava pensando, tipo, descobrir um novo planeta, mas não adianta, a gente, acho que é uma coisa interessante de pensar mesmo, né? A gente precisa viajar no tempo, mas a nossa consciência sobre nossas ações precisa evoluir também. A gente precisa melhorar as nossas ações, porque não adianta a gente chegar num novo planeta, né? Olha, gente, papo nosso, novo planeta, a gente tá no meio da Terra. Mas chegar num novo planeta e continuar fazendo as mesmas coisas que a gente fazia aqui. Então é a questão mesmo das escolhas. Ele trouxe isso, eu lembrei que eu tinha destacado para falar isso. Não adianta você achar um novo planeta e fazer a mesma merda que você fazia aqui.
Não adianta, é verdade.
Você fazia, olha, gente, eu tô todo deslocado no tempo que você fazia. Imagina, tô achando que eu tô mesmo, entrei num buraco do minhoca, tô em outro.
Ele tá querendo pegar carona.
É.
Esse buraco negro. O JP falou sobre a questão da viagem no tempo, agora me deu um start, né? Ó, lá atrás que ele falou, me deu um start agora. Essa ideia de que nós temos uma máquina do tempo na nossa cabeça. A gente consegue viajar no passado pelas lembranças e a gente consegue projetar o futuro, né? Pode não ser o futuro exato, mas a gente consegue pensar no futuro, né? Acerca do futuro. Então a gente tem uma maquinazinha do tempo dentro da nossa cabeça. Então, essa ideia do cérebro, né? Das nossas capacidades mentais é muito interessante também, né? Pensar nessa possibilidade de deslocamento do tempo, mesmo que seja, né, de forma mental.
Eu só queria comentar uma coisa aqui. Quando o Gustavo estava falando sobre essa pegada mais existencial do filme, bom, numa questão assim, bem particular, né? Até uma injeção de ânimo, porque, sabe, a gente vai caminhando aí pro fim do ano, a gente começa a fazer aquela retrospectiva, né? Então aí você olha, dá uma desesperança total, né? Porque você olha a nossa realidade, aí a gente não vê saída para a política, às vezes não vê saída para a educação, né? Aí tem uma briga até mesmo por conta de uma vacina. Então, são muitas coisas que afetam a gente diretamente. E a hora que a gente começa a pensar em certas coisas da nossa realidade, aquilo que nos toca, você vai ficando desesperançoso. Aí, somado com uma economia que está afundando cada vez mais, agora a gente teve o aumento da luz, né, da energia, né, por conta do apagão lá do Amapá. Então, a gente que vai pagar o pato por toda a situação que o pessoal viveu. Então, tem certas coisas que engole a gente, né? Vai dando uma desesperança. Mas a hora que o Gustavo falou, né? E depois lembrando do filme, realmente, né? Às vezes a gente começa, né, nessa escuridão, mas a gente tem que encontrar o novo sol, né? Isso é interessante, eu gostei disso. Achei interessante, porque você olha no, nessa perspectiva de possibilidade, né? Aquilo que, se a gente olhar no filme, o que não era possível, né? Eles foram atrás de uma possibilidade, mas quem acompanhou, né, os astronautas lá, no caso eles, né, viram que era uma realidade que não tinha. Eles foram lá para simplesmente guardar a espécie, né? Mas aí encontraram outras possibilidades, né? E encontraram esse sol. Eu acredito que nessa questão de ânimo, o filme também vai ao encontro disso, né? Achei interessante, foi uma reflexão que eu fiz agora. Porque realmente isso tudo tá junto, né? Então, a hora que a gente refletir sobre essas questões, é muito interessante. Então, o filme, ele traz muita coisa, como vocês puderam ver, né, gente? Então, vocês não podem deixar de assistir esse filme.
Tem uma parte do filme também que eu acho bem interessante, que traz aí uma outra reflexão pra gente. É na cena quando eles... A Melly, isso mesmo, eu tenho dificuldade, certo? Ela tá tentando convencer os últimos tripulantes a ir no planeta X, e eles querem ir naquele planeta que tem o maior índice, né, de sobrevivência, né, de proximidade com a Terra, que os dados que foram transmitidos, eles estão mais próximos daquilo que abrigaria a vida humana lá. Então, o que ela fala, né, que será que a gente até agora seguiu aqui essa questão dos cálculos e não aconteceu nada, estava errado. Então, talvez a gente deva seguir a intuição agora, que a intuição dela estava dizendo para ir para outro planeta. Quando eles descem ao planeta, no final dos contos, ignoram ela, né? Decidem seguir para o planeta que tinha os dados mais favoráveis. Chega lá, os dados eram mentirosos, né? O astronauta, eu esqueci o nome dele agora, gente, mas ele forjou todos os dados por causa que ele acreditava que ele queria sair dali, né? Então a única maneira de alguém vir resgatá-lo era ele mentindo acerca dos dados. Então eu acho isso muito interessante, porque naquele momento o que está movendo ele é o instinto de sobrevivência. Aí quando ele fala que quando ele saiu da Terra ele achou que estava pronto para morrer. Mas quando ele se vê sozinho, sem ninguém, ele percebe que ele não está pronto. Aí lembra nessa ideia da gente quanto um animal político, né, um animal social, que a gente só é o que é no meio dos iguais, né, entre outros homens e mulheres, né, ou entre outros seres humanos. Então eu acho isso muito interessante, que é uma outra reflexão filosófica mesmo, né, que a gente pode pensar. Essa ideia mesmo do heroísmo, né, primeiro, que se atribui a ele, como se ele realmente fosse fazer ser, né, uma pessoa maravilhosa, mas não, na realidade ele simplesmente se deixou levar pelos instintos dele, né, sobrevivência, pelo medo também, né, ele não queria mais ficar sozinho, ele ficou com medo na realidade. Então eu acho interessante quando ele está conversando com o Cooper, quando ele está indo lá levar o Cooper, né, quer dizer, levando ele para matá-lo, por causa que ele fingiu que havia uma superfície naquele planeta. Ele está conversando com ele e fala, né, o que que te move, né, é voltar para sua filha, eu não quero ficar aqui. Eles começam a conversar acerca dessa questão do instinto. Eu acho muito interessante pensar nessa dimensão humana também, né, que o filme traz de forma muito forte para a gente, essa ideia de preservação da espécie, e isso é instintivo, né, essa ideia de preservação. Então eu achei muito interessante, embora a gente esteja aí tendo hábitos que possa levar a nossa extinção, né, porque na realidade a gente não acredita que a gente possa se extinguir. Então, é uma outra dimensão do filme também que traz aí para a nossa reflexão, que eu acho bem interessante.
Eu acho que também tem um exemplo do filme que ilustra muito o que foi a nossa primeira fala, quando o João fez uma primeira provocação lá sobre a ciência, que é O pai da Amélie, que ele é um cientista, ele que coordenou essas viagens interestelar, e é um exemplo de quem ficou cego pela ciência, né? Porque ele ficou tão assim obcecado a partir dos estudos que ele fez, ele deduziu que não tinha a Terra não tinha mais chance nenhuma, e daí ele decide por conta própria. Acho que tem uma fala que é muito interessante, que é esse astronauta que está lá no planeta esperando chegar alguém que forja os dados, ele fala assim, ele sacrificou a própria humanidade, a sua própria humanidade, para poder salvar a espécie humana. E é o que acontece, ele ficou tão cego por aquilo que ele acreditava, por aquilo que era fruto dos seus estudos, ele deduziu que não tinha mais sobrevivência para a Terra e, tipo, mandou os tripulantes sabendo, tendo a intenção deles nunca voltar mesmo para salvar ninguém, que é o destino dos demais era morrer ali na Terra. Então, acho que isso ilustra bem o que a gente falou no começo, né? Precisa ter limite, né? A gente precisa, não pode deixar que a racionalidade nos segue para os outros aspectos do ser humano, né? Então, acho que é um filme que brinca muito com isso, porque ele fala da ciência, ele fala da racionalidade, ele fala do instinto, ele mostra esse ser humano cheio de coisas, né? De coisas diferentes atuando ali nele, e esse ser de conflito que a gente é. Então, a Ira falou agora, esse exemplo eu puxei para ilustrar um pouco, porque é muito isso, né? O ser humano, ele é complexo, né? Imagina aquilo que a gente... Aquele que era aclamado como herói se torna um vilão. E aquela coisa daquilo que marca a alma da gente também, né? São vestígios que são construídos ao longo da vida, né? Que não determinam, mas que influenciam as nossas ações, né? Então, mesmo depois de tanto tempo num planeta longe da Terra, aquilo, ele continuou, né, humano, né, continuou com essa mesma dimensão. Então, eu acho isso muito, muito interessante, porque às vezes a gente tem esse quê do romance, né, de viajar no tempo, e nós seremos outras pessoas, e seremos iluminados agora, e às vezes não, né, às vezes vai continuar sendo a mesma pessoa, ou reproduzindo as mesmas ações. Então, é um filme para assistir e se acabar depois, gente. É, assiste e depois viaja. Faz a sua própria viagem no tempo, porque...
Até porque a gente falou bem pouco, né? Nossa, tem muito aspecto para ser analisado no filme. Tem uma cena onde eles conseguem capturar... Eu acho que... Eu não sei exatamente o que é. É uma espécie de avião, né? Que estava sobrevoando, e para eles poderem utilizar aquela tecnologia ali na fazenda deles. E a filha do Cooper, né, a Murphy, ela vira e fala, mas a gente não pode soltá-lo depois? Então, nessa fala dela, dá a impressão que ela está trazendo uma... está animando, né, aquilo, né, tá trazendo uma alma para uma máquina. Então, porque as máquinas ali começam a fazer todo o serviço humano, né? Os tratores, eles voltam para a fazenda quando dá um pane. Então, eles já não fazem mais serviços braçais. As máquinas estão fazendo, até porque ele é engenheiro, ele entende muito bem disso. Essa cena é bem interessante, porque na realidade eles nem exploram muito isso, mas essa relação que ela, aquela geração dela já tem com aquelas máquinas, né? Nossa, você não vai soltá-lo, a gente não pode soltá-lo depois. Então, como se a gente fosse aprisionar algo, né? Que essa preocupação geralmente se estende só aquilo que é vivo, né? A gente se preocupa em prender, em fazer mal para algo que é vivo. Então, essa ideia de trazer uma vida e um ânima, né, para aquele objeto, eu achei bem interessante.
A questão agora é, né, quando você assistir, caro amigo da sabedoria, você pega um dos pontos para você viajar, né? Porque tem muitos, como vocês puderam ver. Então você pega um e viaja, né? Se deleita nesse filme, porque é fantástico mesmo.
Acho que tem uma... A Ira também sinalizou essa cena, acho muito, muito interessante a cena que ele se comunica, porque assim, ele tá num tempo diferente, numa tecnologia do futuro, daí ele manda uma mensagem pro passado, e a filha dele no presente decifra aquela mensagem. Então, assim, é muito surreal. Porque você dá um nó na cabeça que ele tá mandando uma mensagem pro passado, e a filha dele no presente vai decifrar essa mensagem que tá chegando para ela, né? Então, ele rompe ali com uma barreira que pra gente é impossível, né? Uhum. Ele tá teoricamente numa máquina do futuro, mandando uma mensagem pro passado para poder chegar no presente. Então, É assim, surreal a gente pensar isso. Realmente a gente não tá preparado ainda pra isso. Eu tô tipo, Amélia, acho que entendo a teoria, mas a realidade é bem diferente.
E é interessante que eles estão, né, no futuro, já a tecnologia avançou tanto, mas ele usa o código Morse, gente. Algo tão antigo, né, que visto aí há anos, luz, né, no futuro, seria algo que poderia ser pensado como ultrapassado, por exemplo, mas não. Ele vai usar essa linguagem, né, esse código que já nem se utilizava mais. Isso é muito interessante também, né? Essa relação que eles fazem aí com o tempo, com as tecnologias, é bem legal também.
Acho que apesar de tudo, desculpa, João, te interromper, mas acho que apesar de tudo, é que assim, né? Por mais que você consiga fazer viagens no tempo, a máxima, pelo menos agostiniana, continua acontecendo, né? O tempo é algo que deixa de existir. E acho que tem uma fala, né, quando o robô consegue estabelecer um canal de comunicação com ele, ele fala assim, Cooper, a gente não veio aqui para mudar o passado, e a gente tá aqui para mudar o futuro, né? Então, assim, ainda que eles consigam mandar uma mensagem pro passado, o que foi feito, tá feito, não adianta. Eu acho que é uma cena, assim, emocionante quando ele consegue se ver se despedindo da filha dele, e aí ele fica gritando lá, me faça ficar, não deixa eu ir. Não tinha como mudar, o que foi feito, tá feito. Uhum. O que a gente pode fazer é mudar o futuro. Então, apesar de tudo isso, de toda a relatividade do tempo, não dá pra mudar o passado, a gente só consegue mudar o futuro. Então, acho que apesar de todo esse encantamento com o tempo, de todo esse apoio que ele tem na teoria da relatividade, uma coisa fica aí, né, como alerta pra gente. O que foi feito, a gente tem que pensar agora o nosso futuro.
Exatamente.
Isso mesmo.
Muito bem, nosso episódio está chegando ao fim, nosso episódio aí. Muito bom poder partilhar essas coisas. Eu estava super ansioso, então poder partilhar essas questões foi muito bom. Agradeço ao Gustavo Iracema pela partilha, pela reflexão de hoje. Agradeço muito você, nossos amigos da sabedoria, que acompanhou, ficou com a gente até aqui. Lembro a todos de ir escutar os outros temas do nosso podcast, de compartilhar com os amigos. É de graça e não custa nada. Um abraço a todos e até o nosso próximo episódio. Valeu!
Agradeço a Ira, ao JP, pela oportunidade de falar de um filme que eu gosto muito. E a sinceridade, é um filme que eu realmente sou apaixonado. Acho que é um dos melhores filmes que eu já assisti, se não o melhor. E agradecer a vocês que ficaram com a gente aqui, né, aguentando essa mistura de amor nosso pelo filme, essa brincadeira com as teorias, mistura de filosofia com a vida, com tudo mais. Obrigado por ficar com a gente e até a próxima aventura.
Então, né, queria agradecer aos amigos da sabedoria que ficaram com a gente até aqui, o JP, o Gu, que fizeram essa reflexão, né, pensar um pouquinho o quanto que o filme, né, o cinema, ele tem aí também para contribuir para a nossa reflexão, fazer a gente pensar acerca da vida, né? Então, a gente pode refletir acerca de tudo, gente, de tudo. Então, isso é muito legal. Queria convidar também o pessoal para ir lá no Instagram, seguir a gente, manda suas impressões lá pra gente. Se vocês conhecem algum filme, quem sabe, né, que a gente ainda não trabalhou aqui, que a gente talvez precise assistir, porque daria uma ótima reflexão, manda pra gente lá também, tá bom? Então, até a próxima, gente.
Você acabou de ouvir o podcast Filósofos Falidos, com a apresentação Gustavo Chagas, Iracema e João Paulo.